Povo do Reino, alegria. 9 a 12 de junho de 2022. Estamos na última semana de uma série chamada Povo do Reino, na qual tenho falado das características das pessoas que fazem parte do Reino de Jesus. Em algumas semanas estaremos iniciando uma nova série de caminhadas no livro de Romanos. Mas nessas últimas duas semanas quero abordar duas características muito críticas das pessoas do reino. E hoje quero falar sobre o que significa ser gente de alegria. E quero começar lendo algo que Jesus diz em João 15 e depois faz a pergunta. João 15, versículo 11. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria esteja em vocês e a sua alegria seja cheia. Pergunta: Jesus quer que você tenha alegria? Sim, ele quer, não é? E não é apenas uma alegria temporária e momentânea. Ela parece, ou ele parece dizer, que seu desejo é que nós estaríamos cheios de alegria, transbordando de alegria. Outra pergunta: se Jesus quer que estejamos cheios de alegria, então é permissível buscar alegria? Claro que sim, certo? Se Jesus quer isso para nós e nós queremos para nós mesmos, então a conclusão lógica seria que iríamos atrás dela. Isso é uma coisa boa que Deus quer para essas crianças. Mas tem um problema, especialmente aqui no Oeste. Veja, nós nessa sala e boa parte das pessoas assistindo online moramos em uma terra no qual o próprio propósito da vida foi resumido à nossa busca por duas coisas: conforto e prosperidade. Agora, alguns argumentam que há mais do que isso. Alguns diriam que é mais sobre a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Mas podemos falar um pouco sobre essa última fase? A busca da felicidade. Esta nação foi fundada sobre a ideia de que os seres humanos têm certos direitos. Os seres humanos têm direito à vida, os seres humanos têm direito à liberdade e os seres humanos têm direito à busca da felicidade. Quando os fundadores estavam elaborando a desaceleração da independência, eles literalmente diziam: você e eu temos o direito de buscar a felicidade. Eles reconhecem que, profundo na alma humana, existe um anseio por algo que nos referimos como alegria genuína, pura felicidade. Há algo profundo dentro de nós que precisa de liberdade para perseguir felicidade. Faz parte do que significa ser humano. E se isso for feito, há apenas uma alternativa. E isso é o desespero. Quando o ser humano não tem mais acesso à felicidade, esse ser humano, então, entra em desespero. Observe que eu não disse que estamos felizes o tempo todo. É apenas a ideia do que, quando não há um caminho para buscar alegria, caímos no desespero. Então, temos um país fundado na ideia de que devemos ser capazes de buscar a felicidade. E a pergunta que podemos fazer é: como isso está funcionando para nós? Somos mais felizes? Estamos melhores hoje do que estávamos ontem? Bem, a resposta para a maioria dos americanos é um retumbante e enfático não. Se você fizer uma simples busca no Google sobre a felicidade americana, as notícias não são muito felizes. Nos últimos anos, foram divulgados vários relatórios que revelam a verdade. Antes da pandemia, o LA Times tinha uma manchete que dizia o seguinte: os americanos estão menos felizes e há pesquisas para provar isso. Isso foi antes da pandemia tirar o verniz da falsa alegria de nossas vidas. Hoje temos mais depressão, mais ansiedade, mais desespero do que qualquer outro tempo na história humana. Em uma pesquisa de felicidade mundial recente, descobriu-se que as pessoas que vivem em lugares e em condições que você e eu acharíamos deploráveis são realmente tão felizes, se não mais felizes, do que a maioria dos americanos. Sim, então, em uma nação de nosso direito buscar a felicidade está em declínio acentuado. Então, onde está o problema? Está na busca? Na perseguição? Ou poderia estar na felicidade e na forma como a definimos? Acredito que em algum lugar ao longo do caminho decidimos coletivamente que the pursuit of happiness, ou a busca pela felicidade, realmente significava eu posso fazer o que eu quero e o que eu quero é uma vida próspera. Não tenho certeza se era isso que Thomas Jefferson estava pensando quando escreveu. Mas é assim que interpretamos em nossos dias. Eu quero do meu jeito agora mesmo. Eu quero ser confortável, eu quero ser próspero. Mas eis uma pergunta, isso realmente nos torna pessoas de alegria? Agora, todos vocês sabem que estou falando de algo mais profundo de algumas risadas. Estou falando de satisfação profunda. Estou falando de algo em sua alma que diz, a vida vai ficar bem. Posso até estar descrevendo contentamento. O conforto e a riqueza realmente proporcionam isso? Quero dizer, pode o conforto ou a prosperidade realmente conduzir algo tão profundo em sua alma que você se sente não apenas feliz, mas alegre? Agora, o verdadeiro problema, a meu ver, não é que a cultura errou. Isso é um problema, mas não é o maior. O problema real é que os cristãos, especialmente no Ocidente, não veem isso de forma diferente. Veja, se você vive em uma cultura que diz que uma vida plena, pacífica, abençoada e definida por ser confortável e próspero, então você assume, bem, é isso, é disso que Jesus está falando. Deixe-me explicar dessa forma. Há um canal no extremo norte de Waikiki, em Honolulu, que se você já visitou, você provavelmente já viu. Tem essa aparência. Você pode notar aquele sinal de alerta que em algum lugar lindo e intocado como o Havaí, parece fora do lugar. Diz para não pescar, não nadar. Veja, em 2006, grandes tempestades causaram retorno do esgoto. E o prefeito fez a decisão dividida de que despejar 48 milhões de galões de esgoto bruto no canal, em vez de tê-lo retroceder para as residências de Honolulu. Totalmente contaminado, mas os peixes que vivem lá, eles simplesmente se adaptaram. E a água suja em que respiram e vivem é a única água que conhecem. Vivem em águas sujas. E estranhamente, nós também. Estamos condicionados a acreditar que a alegria vem do conforto e da prosperidade. Mas não chegamos a essa conclusão por causa de Jesus. Chegamos a isso por causa de nossa cultura. E o pior dia para qualquer ser humano é quando você busca conforto e perseguiu a prosperidade, e então você a consegue. Então você percebe que isso não o deixa feliz. E é aí que o desespero está no auge. Algumas pessoas, quando se desesperam, tomam a decisão de não mais perseguir a alegria. Eles acreditam que é um beco sem saída. Dizem que se você realmente quer serenidade na vida, não busca felicidade, porque qualquer coisa que você obtém da alegria não vai durar. Não importa o que seja, irá decepcioná-lo. A única maneira de sobreviver é decidir ficar decepcionado e rejeitar qualquer sentimento de alegria momentânea em que você pode tropeçar. Na verdade, os filósofos eram todos sobre a ansiedade. Eles diziam: não dê seu coração a nada, você só vai se decepcionar. Nos anos 300 e 200 antes de Cristo, o filósofo grego Epicuro desenvolveu um programa para livrar o mundo da ansiedade. Seu método, como a maioria dos métodos de reforma pessoal, tinha 4 passos. Aqui estão eles. Primeiro passo: não acredite em Deus ou nos deuses. Eles provavelmente não existem e mesmo que existissem, é absurdo acreditar que poderiam se importar que eles estão cuidando de você e mantendo o registro estrito de seu comportamento. Segundo passo, não se preocupe com a morte. A morte, tenha certeza, é o esquecimento, uma condição não diferente de sua vida antes de ser nascido um vazio absoluto. Esqueça o céu, esqueça o inferno, nem existe. Após a morte não há nada, nada, zero. Tire sua mente disso. Terceiro passo, esqueça o melhor possível, a dor. A dor é breve e, portanto, em breve diminuirá e desaparecerá, ou se não desaparecer, se ela se prolongar e se intensificar, a morte não está muito longe. Quarto passo, não perca seu tempo tentando adquirir luxos cujos prazeres serão certamente superados pelo esforço necessário para ganhá-los. Para resumir, então, esqueça Deus, morte, dor e aquisição, e suas preocupações se acabariam. Basta se desapegar de tudo isso e tudo ficará bem. Mas a verdade questão, verdadeira questão, é mesmo que funcionasse, esse total desapego da vida, de suas grandes questões e dramas cotidianos, constitui uma vida rica e complexa o suficiente para valer a pena viver? E Jesus não está nos oferecendo algo mais? Veja, a saída do desespero não é simplesmente questionar o sistema que o conduz lá, mas para questionar a própria definição dessa ideia chamada alegria. Existe uma versão de alegria diferente da versão da nossa sociedade, ou mesmo cultural, a versão do cristianismo. Jesus veio para nos dar algo diferente. E acho que algo tão simples quanto o anúncio de seu nascimento deixa isso mais do que claro. Vejam Lucas 2 comigo. E na mesma região havia pastores no campo vigiando seus rebanhos à noite. E apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e eles ficaram com grande medo. E o anjo lhes disse, não temem, porque eis que vos trago uma boa nova de grande alegria que será para todos os povos. Trago-vos uma boa notícia de grande alegria que será para todo o povo. Observe a estrutura desse anúncio. É uma boa notícia que a alegria, quase como um objeto, está sendo dada a todas as pessoas. A alegria que é dada como um presente, e todos podem experimentar. Isso, ali mesmo, separa a alegria do reino da busca da felicidade, certo? Todos, em todos os lugares, podem ter isso. A composição dessa alegria tem que ser diferente, certo? Ou vejam isso comigo. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja em Roma, disse o seguinte, por meio dele, também obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na experiência, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas nos regozijamos em nossos sofrimentos, sabendo que o sofrimento produz perseverança e a perseverança produz caráter e o caráter produz esperança e a esperança não nos envergonha porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Observe o que ele diz no versículo 3, porque delineia a alegria de Jesus da felicidade que o mundo procura. Observe que ele diz, nós regozijamos em nossos sofrimentos. E o que é sofrimento? O sofrimento é o desaparecimento de circunstâncias favoráveis. Sofrimento é a luta, sofrimento é a dor. E, de alguma forma, a alegria cristã inclui circunstâncias que podemos chamar de sofrimento. O que o mundo chama de alegria é completamente diferente, é circunstancial, e não pode incluir nada em que suas circunstâncias sejam menos que favoráveis. Na verdade, se você ter um pouco sobre a felicidade ou ler um pouco, e há muito por aí, você logo descobre que as pessoas tentaram desenvolver uma fórmula moderna. Eles tentam reduzir a felicidade a algumas coisas simples, realista, não extravagante. Aqui estão os cinco grandes. Primeiro, ter o básico, comida, abrigo, boa saúde e segurança. Dois, dormir bem. Três, ter relacionamentos importantes para você. Quatro, cuidar compassivamente dos outros e de si mesmo. Cinco, tenha um trabalho ou interesse que os envolva. Você percebe como isso é desesperador? Se essa é a fórmula da felicidade, então temos um problema. Deixe-me explicar. A maioria das pessoas, na maioria dos lugares ao redor do mundo, na maioria dos séculos, nunca teve essas coisas. Eles podem nem ter três dos cinco. Então, o que devemos dizer a eles? Eles estão condenados à infelicidade? Ou o que acontece quando perdemos um deles? Ser povo da alegria deve ser mais do que isso. Na verdade, a alegria do reino não pode ser mantida quando as circunstâncias vão para o brejo, mas podem realmente aumentar. Você diz, como pode ser isso? Deixe-me explicar. Mas primeiro vamos nos certificar de que somos claros sobre o Evangelho, porque nossa compreensão do Evangelho torna-se tão crítico. Quando você se torna um cristão, sua salvação não é baseada em suas boas obras e esforços. Essa é uma parte fundamental de ser um cristão de verdade. Você percebe que não se trata de ser bom, é sobre você receber a graça. E quando isso acontece, você tem uma certeza sobre a sua vida e seu futuro. Todas as outras religiões ou filosofias dizem que se você vive como deve viver, então Deus, a vida ou o universo irá abençoá-lo. Mas se você acredita que a razão pela qual Deus o abençoa é porque você viveu uma vida boa, que significa que você está agora de alguma forma fora no controle, mas então as coisas acontecem fora de seu controle. Então você perde qualquer senso de certeza sobre seu futuro. Isso leva a viver em um lugar de insegurança contínua. Toda religião e toda filosofia são basicamente construídas sobre esse princípio: o que vai, volta. Mas o cristianismo diz algo diferente. O cristianismo diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O cristianismo diz que somos adotados como filhos e filhas. Tornamos-nos parte da família de Deus. O que significa que é absolutamente certo que você compartilhará a esperança e a glória de Deus, independentemente de sua situação atual. E quando você percebe isso, quando você ouve isso, recebe isso, permite que isso afunde, muda tudo, inclusive os piores momentos. C.S. Lewis escreve bastante sobre a alegria, mas o mais importante, ele identifica claramente a fonte de alegria cristã no mero cristianismo. Ouça, ele diz: se você quer aquecer, deve ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, deve ficar dentro da água. Se você quer alegria, poder, paz, vida eterna, você deve se aproximar ou mesmo na coisa que os tem. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se quisesse, entregar a qualquer um. Eles são uma grande fonte de energia e beleza jorrando no centro da realidade. Se você estiver perto dele, o espirro o molhará. Se não estiver, você permanecerá seco. C.S. Lewis. Alegria não é encontrada em nossas circunstâncias. É encontrado quando vivemos, nos movemos e encontramos nosso ser em Deus. Encontra-se em nossa intimidade com Deus. Encontra-se em nossa proximidade com Deus, com Jesus. Se eu desenhasse um gráfico que mostrasse a ascensão e queda da alegria em minha vida, provavelmente pareceria muito com isso, uma montanha-russa. Mas se eu também traçar a minha intimidade com Jesus neste mesmo gráfico, pareceria quase idêntico, porque há uma correlação direta entre minha intimidade com Deus e minha experiência com alegria, sempre. Em João 16, Jesus está confortando os seus discípulos. As circunstâncias estão prestes a se tornar sombrias. E nesse momento ele diz isso. Quando uma mulher está dando à luz, ela fica triste porque sua hora chegou. Mas quando ela deu à luz o bebê, ela não se lembra mais da angústia, mas da alegria que um ser humano nasceu no mundo. Assim também vocês estão tristes agora, mas eu os verei novamente, e os seus corações se alegrarão, e ninguém tirará de vocês a sua alegria. Ninguém vai tirar essa alegria de você. Por quê? Ele diz aos discípulos que você me verá novamente. É assim que você desenvolve a alegria. Você olha para Jesus. Você considera Jesus e você encontra um Deus que vê, ouve e cuida. O Criador e sustentador do universo o ouvirá sempre que quiser. Pode haver maior alegria do que saber que Deus ouve seu coração e se importa? Algo profundo, satisfatório e animador na certeza de sua atenção e seu amor. Há um momento no livro de Neemias do Antigo Testamento em que Esdras acaba de ler a lei. E o povo está devastado e triste, mas Neemias está diante das pessoas em um momento muito sombrio e lhe diz isso. Neemias 8, versículo 10. Então não se estresse, não se entristeça, pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Alegria. Não apenas presente, não apenas possível, mas sua força. A alegria do Senhor é sua força. Alguém vem até você e diz: não, no que você é bom? Você pode dizer engenharia, ou atletismo, ou até liderança. Mas o que Neemias nos diz que devemos poder dizer é alegria. Sou muito bom em alegria. Pode não lhe dar o emprego, mas com certeza soa melhor do que desespero, certo? E é exatamente o que seu Criador quer que você encontre. Então, se lhe falta alegria, se suas circunstâncias estão deixando você para baixo, se você persegue o prazer, encontrou o conforto e continua a desejar, há uma alegria que está a virar a esquina. E é encontrado quando nos inclinamos para Jesus, quando nutrimos esse relacionamento, quando o alimentamos. Cresça, invista nisso, quando reservamos um tempo intencional para buscar intimidade com Jesus. E quando essa alegria cresce dentro de nós, não nos muda, muda as pessoas em volta de nós. Não há maior testemunho do poder tangível e prático do Evangelho do que a alegria que está presente nas pessoas do reino. Quando seu vizinho, seu colega de trabalho, seu irmão ou irmã, quando seu amigo encontra alegria pura e ressoante em você, eles serão atraídos pelo amor e graça e alegria de Jesus. Amém? Por favor, reserve um momento. Onde está a sua alegria? E onde está a sua intimidade com Jesus? Que vocês continuem sua busca pela felicidade perseguindo a pessoa de Jesus. Que vocês sejam libertados do desespero de nossa sociedade desesperada. E que vocês experimentem sua alegria, não importa a circunstância. Amém.